Gente, Deus abençoe a vida de vocês, uma alegria, bom ver a igreja aqui, bom estarmos em comunhão, que Deus abençoe muito o seu coração nesta manhã. A mensagem que eu tenho para o teu coração e para a sua vida e para a minha, que mensagem é para a igreja e nós somos todos igreja, né, pastor? Fala a respeito de as lições da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é uma das igrejas, das sete igrejas da Ásia, para as quais Jesus escreveu cartas através do apóstolo João. Então, lições da igreja de Pérgamo. Eu estava lendo esse texto e eu estava pensando, né? Minha esposa está prestes a fazer uma cirurgia, a gente está orando, ore por ela, tá bom, irmãos? A gente está com essa pendência, porque existe uma briga judicial em torno da cirurgia dela e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, isso vai acontecer, se for para a vontade dele. E se for para a honra e glória do seu nome, para a cura dela, né? Nós precisamos disso. Cirurgias são cortes que são feitos. Durante toda a minha vida profissional, eu fiz muitos cortes, fiz muitas cirurgias. E quando você tem, como eu tive, a experiência de ter nas mãos um bisturi, uma das coisas que você precisa sempre saber muito bem é que tipo de intervenção você quer fazer naquele corpo, naquela pessoa que está ali, confiando que você sabe o que está fazendo. Existem alguns cortes que são para remover alguma coisa que está onde não deveria estar. Existem alguns cortes que são para unir alguma coisa que não deveria estar separado como está. E existem alguns cortes que são para separar coisas que não deveriam estar unidas como estão. Jesus está propondo à igreja de Pérgamo, através desse texto, fazer um corte na igreja. Separar a igreja de alguma coisa que existe e que não pode existir. De alguma coisa que caminha junto e não pode estar caminhando junto. E Jesus ele se coloca como uma espada afiada de dois gumes que quer cortar de dois lados. Primeiro quer cortar a intervenção sobre a igreja através daqueles que são inimigos da igreja, mas também quer cortar o pecado da igreja que faz com que o mundo se esteja associado àquela igreja. Então, cortes, separações, intervenções do Espírito Santo são necessários para a nossa vida, para mim e para a sua vida, porque nós, muitas vezes, perdemos um pouco a noção de que para que lado o nosso corpo está crescendo, para que lado o nosso coração está se inclinando, para que lado a nossa alma está tendendo. E o Senhor Jesus, como bom cirurgião, sabe muito bem onde está mexendo e deseja fazer algumas intervenções na nossa vida. E essa carta traz esse sentido. Agora que eu falei isso, quando eu ler a carta, você vai entender melhor. Então, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12, se você puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2. Amém? Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Olha a palavra dura do Senhor. Tenho, porém, contra você alguma coisa. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí também, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai amado, essa é a tua palavra. Que palavra desafiadora para os nossos corações nessa manhã. Nós precisamos da tua graça, da tua unção, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, da maneira que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Pérgamo, Pérgamo quer dizer casado, associado, junto. A igreja de Pérgamo, ela estava associada com todo aquele contexto do Império Romano. Estava junto, estava associado. Assim como nossa vida, muitas vezes, na nossa caminhada, nós nos associamos a algumas coisas, nos misturamos a algumas coisas, deixamos que a nossa vida fique permeável a algumas coisas que são nocivas para nós. Deixamos que algumas coisas penetrem no nosso mundo, penetrem na nossa casa, penetrem na nossa vida, se misturem com a nossa vida, contaminem a nossa fé, a nossa crença, a nossa maneira de viver, a nossa ética cristã, entrem no nosso jeito de viver e aos pouquinhos vão nos casando. Pérgamo tem essa coisa na sua essência. Vocês estão misturados com algumas coisas do mundo. Vocês estão envolvidos, o sincretismo está em cima de vocês, está no meio de vocês, aquela mistura e os perigos de não preservarem a sã doutrina está atrapalhando a relação de vocês comigo, que sou o seu Deus. Pastor Tiago e pastor Alexandre falaram muito aqui sobre estudo bíblico, sobre conhecer a palavra, sobre conhecer a sã doutrina, porque conhecer a sã doutrina é a maneira que nós temos de ficar impermeáveis a qualquer tipo de intervenção externa que venha atrapalhar aquilo que a gente entende como fé, a nossa vida. Já contei aqui para os irmãos que uma vez um falsificador, uma pessoa muito conhecedora a respeito de notas falsificadas, perguntaram para ele como é que ele consegue reconhecer tantas notas falsificadas que passavam por ele, com tantas características diferentes, como é que ele conseguia reconhecer qual era a nota falsa? A resposta que ele deu foi a seguinte: eu não conheço nenhuma nota falsa, eu conheço profundamente a verdadeira. E quando eu olho uma nota que não é igual à verdadeira, eu já sei que ela é falsa. Então, a gente, às vezes, pensa assim: quais são as características daquilo que não é fé cristã? Quais são as características daquilo que é falsa doutrina? O que é que eu tenho que saber? Você tem que conhecer a sã doutrina. Tem que conhecer a sua doutrina. Tem que conhecer a palavra de Deus. Essa raiz tem que gerar em você vida e segurança. Quando a nossa identidade cristã começa a ser embaçada, embora nós tenhamos um coração em Deus e nem percebemos o risco daquilo que a gente absorve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente recebe. Também já comentei com os irmãos que nós tivemos um diácono que entregou o seu cargo porque ele descobriu, ele entendeu na sua meditação, no seu pensamento lá, ele entendeu que Jesus não era Deus, então ele passou a se incompatibilizou com a nossa fé, porque ele entendeu que Jesus não era Deus. Da onde ele entendeu isso, não faço ideia, mas ele entendeu assim. Como que ele chegou a essa conclusão? Visitando outras igrejas, escutando outras coisas, não percebendo, não tendo condição de filtrar a verdade e a inverdade, não conhecendo a sã doutrina. Essa carta é uma das cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor. E o apóstolo João recebe essa carta de Jesus e passa para as igrejas. E ela foi dada pelo Senhor Jesus à igreja de Pérgamo, como eu falei, quer dizer casado, associado, porque a igreja estava associada ao Império Romano. Para vocês terem uma ideia, o domínio do Império Romano era tão grande que a principal cidade onde o culto ao imperador era realizado era Pérgamo, que inclusive construiu o primeiro templo a Augusto César, o imperador, era lá. Existia uma comunhão muito danosa e prejudicial entre o império dominante e aquela igreja, entre o império que representa o mundo para a gente hoje e aquela igreja. Existia uma mistura, o mundo se fazia presente dentro da adoração do povo, porque aquela exigência, aquele tipo de sistema estava invadindo a igreja desta forma. Ali naquela cidade também tinha vários templos de vários deuses pagãos. Era uma cidade misturada. Estão entendendo, irmãos, isso? Jesus está falando, eu quero entrar com uma faca afiada de dois gumes, porque vocês estão misturados. O coração de vocês está misturado. E essa palavra, essa espada de dois gumes, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz essa separação. A palavra de Deus é que faz essa distinção. É a palavra de Deus que constrói no nosso coração certezas sobre as quais a gente vive e a gente leva a nossa vida. Estava conversando lá na classe de batismo com os irmãos, que quando a gente entende o nosso chamado em Deus, quando a gente entende o propósito da nossa fé, que nós todos temos um propósito para estarmos aqui, a nossa fé é uma fé que tem propósito, nós começamos a caminhar em direção a esse propósito. Nós começamos a assumir compromissos com Deus, nós começamos a ter alianças com Deus, amém, irmãos? Alianças que representa o nosso compromisso, que representa o quanto a gente conhece de Deus e até que distância nós estamos caminhando na companhia dEle. Então, Deus vai nos ensinando. Naquela cidade, havia também uma grande perseguição aos cristãos. E a espada de César caía sobre a cabeça de todo cristão que não adorava, com incenso, inclusive, ao imperador como Deus. Existia uma sentença de morte sobre a cabeça das pessoas. Porém, o que a igreja sabe é que só há um Senhor. E esse é aquele que é boa, quando a boca dele fala, ele fala como uma espada afiada. É aquele que, quando fala, ele constrói certezas no nosso coração. O Senhor Jesus coloca-se como aquele que direciona a nossa vida para onde Ele quer que a gente ande. Ele vai fazer uma separação, Ele vai fazer um corte, Ele vai fazer com que o seu bisturi separe de nós aquilo que Ele não quer que esteja junto de nós. É isso que Ele está falando para a igreja de Pérgamo, e eu acho que está falando para nós também. Cada um de nós sabe exatamente onde Deus precisa cortar. Amém? Né? Nem vou abrir o confessionário. Cada um de nós sabe onde Deus tem que cortar, onde Deus precisa mexer, se Deus precisa suturar, se Deus precisa seccionar, se Deus precisa remover, ou se Deus precisa incluir alguma coisa para que o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa identidade como crente, como cristãos, esteja andando alinhada com o pensamento e com o coração de Deus. Alinhado, nós sabemos quem somos e sabemos o que a gente quer. Nós não queremos mais ser casados com o mundo, não queremos estar mais misturados com coisas do mundo, não queremos deixar que a nossa vida esteja associada com o pecado, amém? A gente não pode fazer isso. Embora isso eventualmente ocorra, a gente precisa reagir a isso. Ele coloca aqui, Jesus fala que nós não podemos estar casados com qualquer tipo de comportamento, como, por exemplo, a mentira, que identifica a nossa vida com outro reino que não é o reino de Deus. Se a minha caminhada de fé, na minha caminhada de vida, alguns comportamentos meus me identificam com o reino inimigo, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso caminhar numa direção que as pessoas olhem para mim e me identifiquem como pertencentes ao reino de Deus. São decisões que a gente toma. Não podemos estar casado com a prostituição, não podemos estar casado com a idolatria, porque o Senhor Jesus separa a verdade da mentira. Ele separa a obra do inferno da obra do céu. E Ele divide e separa tudo o que não é seu. Você crê nisso? Ele divide e separa. Nós estamos vivendo um tempo que nunca antes foi tão importante que a igreja tivesse consciência da necessidade de santidade, de andar em santidade, de tomar uma decisão, de ter uma postura diante do Senhor, de se decidir para que lado vai. Se a gente colocasse um muro e perguntasse quem... Eu não estou falando da nossa igreja, tá, irmão, estou falando da igreja do tempo presente. Quem da igreja do tempo presente está em cima do muro? Eu acho que 60% da igreja hoje está mais em cima do muro do que alinhada com Jesus radicalmente. Existe um medo enorme entre as pessoas de ser radical. O medo das pessoas não querem ser radicais. Só que o evangelho é radical, irmãos. O evangelho não tem, sabe, não contemporiza com nada. O evangelho não tem relativismos. O evangelho é radical. É sim, sim, e não, não. E quando a igreja se posiciona radicalmente ao lado de Jesus, nós estamos radicalmente em confronto com o mundo. Amém, irmãos? Então, quando a gente começa a ver que o mundo é muito bem alinhado com o nosso sistema de vida, a gente começa a perceber que as pessoas estão sem tomar uma posição. As pessoas relativizam, as pessoas começam a viver uma vida frágil. Eu preguei quinta-feira uma mensagem chamada Leite Condensado. Todo mundo veio aqui achando que eu ia distribuir doce. Mas a mensagem trazia a seguinte ideia: o Evangelho quer condensar uma vida frutífera na sua vida. O Evangelho, ele é intenso na sua vida. O Evangelho é para a gente viver o melhor de Deus, o melhor dessa terra, o melhor que Deus quer construir na nossa vida. O contrário disso é uma vida água com açúcar, em que eu tenho alguma coisa, em que eu sinto algum sabor. É docinho, mas não é intenso. É docinho, mas não é tudo. É docinho, mas não é condensado. É docinho, mas não é aquilo que Deus quer para mim. É docinho, mas eu preciso me posicionar diante do Senhor. A igreja de Pérgamo precisava dessa palavra de Jesus. Ele diz assim no texto: eu sei como foi quase insuportável os dias em que o pastor de vocês, que era Antipas, foi colocado dentro de um touro. Antipas é um pastor deles, tinha sido morto. De que forma? Eles pegaram um touro de bronze, colocaram Antipas dentro do touro e colocaram o touro no fogo. Assaram o homem dentro daquele boi. Então isso foi um trauma para a igreja, e o texto fala sobre isso. Mas vocês, mesmo assim, diante da perseguição, Jesus está fazendo um elogio: vocês não negaram o meu nome mesmo diante da perseguição e diante das dificuldades. Eu sei onde você mora, eu sei quem você é, eu sei o que você passa, eu reconheço o seu valor, eu sei que você me ama. Jesus está falando, ele está falando para a igreja. Eu sei que vocês estão resistindo a provações e a perseguições por minha causa. Eu sei disso, porém, cuidado, tem alguma coisa que está misturada no meio de vocês, que se eu não cortar, vai matar vocês. Se eu não tirar, vai matar vocês. Se as coisas não forem consertadas, vocês vão morrer. A cidade de Pérgamo é uma cidade muito culta. Eles tinham em torno de 200 mil pergaminhos na biblioteca da cidade. A única cidade que rivalizava com Pérgamo era Alexandria, que também tinha uma grande biblioteca. Por causa dessa rivalidade, olha que história interessante. Alexandria tinha essa rivalidade com Pérgamo. O faraó do Egito proibiu a exportação de papiros, que eram folhas feitas com uma resina de uma árvore, e que as pessoas escreviam ali, eram armazenadas em rolos e eram guardadas na biblioteca. Então ele proibiu que esses papiros fossem para Pérgamo, porque Pérgamo tinha essa rivalidade em termos de cultura e de conhecimento. E quando ele proibiu, a cidade de Pérgamo desenvolveu um outro produto para se escrever, que é o pergaminho, que não é mais feito com folha vegetal, mas era feito com pele de ovelha alisada. Então existia nessa cidade um grande florescer cultural. As pessoas eram cultas, existia essa biblioteca, as pessoas tinham acesso à informação. Só que a informação, de alguma forma, estava contaminando a igreja, o acesso à informação estava contaminando a igreja, que a igreja não estava conseguindo dividir a verdade de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, dos costumes do Império Romano que estavam invadindo aquela igreja ali, estavam atrapalhando. Jesus escreve a cidade dizendo: só há um Salvador, e eu tenho uma espada afiada na minha boca que vai separar a verdade da mentira, e vocês não podem se deixar levar por um outro Deus. Mesmo que vocês sejam tentados a isso pela força, pela dificuldade, por relativar, pela política de boa vizinhança, por não parecer radical. Eu quero chamar a atenção para esse termo, porque quando a gente tenta não parecer radical, a gente começa a se desconfigurar como crente e como cristão. Jesus falou: eu conheço o lugar em que habitas. Tu habitas num lugar cheio de misturas, mas eu vim para separar o que não é, o que é do que não é. O Senhor Jesus não tolera misturas. Olha o que ele disse: quem não é por mim é contra mim. Radical, né, irmão? Não tem ninguém no meio dessa questão. Não tem essa expressão, não deixa dúvida. Quem não é por mim é contra mim. Não é mais ou menos. Não é um cara que é amigo do Evangelho. Não é um cara, uma pessoa que está chegando. Não é um cara que é... Não é por mim, é contra mim. Essa palavra me fere, me afeta. Significa que eu tenho que tomar decisões que são radicais para mim. Porque se eu não estiver alinhado com Jesus, eu estou de acordo com ele, contra ele. E o Evangelho não admite mais, no tempo que a gente vive, irmãos, igreja morna. Porque igreja morna dá enjoo no Senhor. É outra palavra dura, né? E a Bíblia fala, vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês estão mornos. Então, nós estamos vivendo um tempo em que quem não é por mim, é contra mim, diz o Senhor Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Outra expressão muito interessante. Se você não me ajudar a juntar, está me ajudando a espalhar, você não está me favorecendo. A sua atitude para comigo não está favorecendo o reino que eu vim instalar na terra. Eu preciso que você se posicione, a despeito de perder algumas coisas, a despeito de sofrer algumas coisas, a despeito de perder alguns amigos, a despeito de mudar algumas coisas na sua vida, Jesus precisa que a igreja dele se posicione ao lado dele. Uma palavra dura. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Está vendo que Jesus não é relativo em nada? Ele não é relativo, irmãos. Ele não deixa margem para interpretação. Vamos reinterpretar a Bíblia. Jesus não deixa margem para reinterpretar nada não, irmão. É o que ele falou, está falado, é aquilo ali. Tem que ser aquilo ali. A gente precisa entender isso. Porque senão, todo o nosso ambiente cultural, nosso conhecimento da vida, aonde a nossa mente caminha, pode trazer a ideia de que a gente pode reinterpretar verdades básicas que não dão margem para isso para a nossa vida. Que a gente precisa ser radical. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ponto. Se você está em Cristo, meu irmão, as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Ah, eu estou numa situação em que eu tenho um pouco de novo e um pouco de velho. Eu estou numa situação em que eu estou meio misturado, porque algumas coisas eu não consigo, outras eu consigo. É questão de... Eu falei lá para o pessoal da classe, é questão de paixão, de posicionamento, de decisão. Eu preciso me posicionar. Eu tenho que crer. Não tem como a gente entender tudo que Deus quer para a gente. Amém? A gente tem que crer que aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus fala, faz parte da nossa fé. E a Bíblia é o nosso livro de conduta, nossa regra de conduta e fé. E a gente vai viver conforme Deus quer que a gente viva. E, às vezes, a gente precisa ter esse estalo no nosso coração. Eu só sei estalar com a mão esquerda. Fiz com essa, não saiu nada. Ó. A gente precisa ter esse estalo, essa decisão, esse posicionamento. Eu preciso... Quantas pessoas, não aqui, mas nas igrejas, estão sentadas nos bancos, participando dos cultos, ouvindo mensagens, de preferência mensagens que o abençoem no sentido de que eles sejam prósperos, no sentido de que eles sejam vencedores, aleluia! Mas às vezes Deus quer falar, eu preciso cortar algumas coisas em você, meu irmão, para te abençoar de verdade. Eu preciso separar você de algumas coisas para você ser abençoado de verdade. Eu preciso que você me ajude a juntar. Eu preciso que você se posicione ao meu lado. Eu não sei quantas pessoas aqui têm esse coração dobrado diante do Senhor. Senhor, conta comigo. Conta comigo. A gente tem que tomar nossa posição ao lado do Senhor. Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele tem autoridade para trazer os que o seguem para o mesmo ambiente em que ele escolheu viver, que é de acordo com a vontade do Pai. Amém? Nós somos irmãos de Jesus. Nós escolhemos andar com Jesus e precisamos trabalhar para que Satanás esteja debaixo do jugo de Jesus, também na nossa vida e no nosso coração. Seremos sempre abençoados quando estivermos debaixo do trono verdadeiro, que é o trono do Senhor Jesus. Qual é a doutrina de Balaão que cita aqui? Balaão, que era um mago, um feiticeiro, um profeta, um cara meio místico, que foi contratado por Balaque, que era um rei, que via o povo de Deus passando perto do seu país ali, e ele pensou, esse povo, por onde passou, destruiu todos os reinos com os quais ele lutou. Eu vou contratar um profeta para amaldiçoar esse povo. Balaão falou assim, eu não consigo amaldiçoar, resumindo a história, porque Deus não está deixando. Como eu posso amaldiçoar um povo que Deus abençoa? Que legal, né, irmãos? Que bênção. Como eu posso amaldiçoar? Deus não está permitindo. E aí teve aquele embrólio todo da mula de Balaão, tá, aquela coisa toda, mas aí teve uma historinha. Se não me engano, em Números 31, verso 12, teve uma historinha. Que ele, não conseguindo amaldiçoar, ele deu uma ideia para Balaque. E falou assim, por que você não faz uma festa? Não contrata as prostitutas cultuais? Não coloca bebida, não coloca tudo o que você quiser, e aos pouquinhos você vai contaminando esse povo que está lá. Porque eu não consigo amaldiçoar esse povo, olha só, mas eles conseguem se amaldiçoar. Eles conseguem, se eles se contaminarem com as coisas que você oferecer, eles vão se incompatibilizar com Deus sozinhos. Eu não consigo. Mas se você souber manipular isso, eles mesmos vão dar conta de se amaldiçoar. Olha que coisa, ideia do inferno que esse cara fez. E aconteceu isso. Você pode servir a Deus, mas também pode sacrificar a ídolos, se misturar com coisas que não são de Deus, comer carnes que são sacrificadas, no sentido lá do texto, misturas e idiosincrasias, assimilar para você valores que não são do reino, começar a aceitar coisas que não são de Deus, abandonar o evangelho puro e simples para adotar práticas que são do mundo. A gente pode fazer isso. E quem que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso? Somos nós. Nós é que temos a fechadura do nosso coração. Somos nós, tanto que Jesus fica assim, eis que eu estou à porta e bato. E ele, quando fala isso, ele fala com a igreja. Ele não está falando com o povo que está evangelizando, está falando com a igreja, olha, eu estou batendo na sua porta, eu quero entrar e quero habitar ricamente no seu coração e quero modificar o que está aí dentro, eu quero ter liberdade de tirar o que não é bom, de trazer o que eu quero que esteja, eu quero redecorar a sua casa. Jesus é esse tipo de visita, quando ele entra, ele quer redecorar a nossa casa. O povo se deu a festa, o povo caiu para aquela festa, essa foi aquela coisa lá de Balaão. Balaão chega para Balaque e falou assim, eu tenho uma dica para te dar, como eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, eu vou te ensinar a derrubá-los, chame-os para as suas festas, façam sacrifícios aos seus deuses, matem animais e façam churrasco, chama o povo para celebrar e arruma umas mulheres bem bonitas para seduzir esses homens, e quando eles se prostituírem e comerem carnes sacrificadas a ídolos, estarão por si só amaldiçoados. Números 31, 16. Eu falei 12, mas é 16. Às vezes eu acho, irmãos, que se a gente não abrir os nossos olhos, o diabo nos enreda com as suas armadilhas. Ele faz a mesma coisa hoje, porque o diabo é um cara persistente, mas não é nada criativo. Ele usa sempre as mesmas estratégias. E nós precisamos estar sempre alertas. Senhor, alerta, abre meu coração, me mostra aquilo que eu não consigo ver. Como é que está a sua vida, irmãos? Como é que está a nossa? Nós somos uma igreja plantada nesse lugar. Como é que está a sua vida? Como está o seu envolvimento com a sua comunidade, com a sua fé? Como é a sua vida dentro da sua casa? É uma palavra de cirurgia que o Senhor quer fazer. Eles estavam sendo preparados para trazer o Messias. Jesus estava tentando fazer aquele povo entender que todo esse preparo de Deus, que era uma teocracia, era Deus que governava, todo esse preparo de Deus tinha um fundamento. Vocês precisam aprender a ser povo de Deus. Acho interessante quando o povo de Deus saiu, esse povo estava no Egito, escravizado, quando eles saíram do Egito, esse povo reclamava que tinha saudade de cebola, que tinha saudade de carne, que tinha saudade de água, que porcaria de vida aquela que eles estavam vivendo, que lá onde eles eram escravos, eles tinham alguns prazeres. E aqui no deserto, onde eles estão caminhando, eles só tinham de sabores. Ou seja, quando a gente tem a nossa vida centralizada nos nossos sentidos humanos, a gente sente saudade de prazeres da carne. A mentalidade daquele povo, quando saiu do Egito, era a mentalidade de escravo. Escravo tem saudade de cebola, escravo tem saudade de prazeres da carne. Escravo prefere estar preso, mas sentir o prazer da carne, porque estavam escravos. No meio da caminhada, eles reclamavam porque não tinham um lugar. Eles habitavam em tendas, eles andavam nômades, e eles tinham mentalidade de nômade. A mentalidade de nômade é quando o cara não sabe a que pertence. Ele não sabe de que é. Ele está na igreja, depois ele está fora da igreja, depois ele está na outra igreja, depois ele é contra a igreja, depois ele é a favor da igreja, depois ele não quer nada, depois ele quer tudo, depois ele quer ser pastor, no outro dia ele não quer nada. Ele é nômade. A mentalidade dele flutua como uma folha no vento. Aonde alguém fala um negócio firme com ele, ele acredita e vai. Conhece gente assim? A mentalidade... Quando eles chegam lá em Deuteronômio, que eles vão invadir, Josué vai entrar, a mentalidade deles é a mentalidade de guerreiro, mudou. Essa construção que Deus fez nesse povo é a construção que Deus quer fazer na igreja. O que é que um guerreiro pensa? O guerreiro não pensa em si, ele pensa na bandeira que ele carrega. Ele não pensa em si, ele pensa no rei que ele representa. Ele não pensa na sua vida, ele pensa no reino que ele habita. E ele pensa assim, não importa se eu vou morrer nessa batalha, o importa é que o meu país vença, importa que a minha bandeira vença. Então a mentalidade de reino admite sacrifícios pessoais em nome de uma causa. Amém, irmãos? Complicado, né? Porque quando eu vejo aqueles filmes épicos, que eu vejo aqueles exércitos, que vinha assim, tem que 100 mil pessoas aqui, 100 mil pessoas de lá, todo mundo com uma lança, uma espada na mão, e aí alguém dá um grito, sai todo mundo correndo. É um negócio de doido, irmãos. Você tem que correr em direção à sua provável morte, com o coração engajado naquilo ali, porque você acredita naquela causa. Eu acho que agora eu consegui sintetizar o que eu queria falar. Você acredita nessa causa, você acredita na sua fé, você acredita no que o Senhor colocou no seu coração, você acredita na palavra que você lê. Você não contemporiza, você não relativiza, você não é dividido, você é íntegro. Aliás, a palavra íntegro quer dizer o cara que é inteiro, ele não é dividido, ele não é seccionado, ele não tem duas mentes, ele tem uma mente só. Ele tem dificuldades? Tem. Ele tropeça? Sim. Ele cai? Sim. Alguém levanta ele, mas ele sabe para onde ele vai. Ele sabe que ele não é escravo, ele sabe que ele não é nômade, ele sabe que ele é guerreiro. E que ele tem uma identidade, e que ele tem um propósito, e que Deus quer gente que tenha decidido o que quer. Deus quer gente que levanta do banco e fala assim, eu quero me batizar, eu quero ter um trabalho, eu quero participar, eu faço parte. Eu quero que o Senhor me use porque eu faço parte. Eu quero ajudar, onde é que eu posso ajudar? Gente assim, com esse coração. Eu não quero viver flutuando. Ah, hoje eu não estou muito afim. Hoje eu não quero saber de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia. Todos os dias um capítulo. Eu sei que é difícil. Eventualmente a gente deixa escapar um, no outro dia você corre atrás daquele um. Eu sei que é difícil. Nós estamos lendo a Bíblia. Se eu perguntar aqui, capaz de ter uns 10% dos irmãos que estão lendo a Bíblia todo dia, nesse projeto que a gente está fazendo. Eu nem vou abrir o confessionário. Mas a gente precisa ter esse compromisso de ler a Bíblia. É um compromisso que, para mim, eu preciso me cobrar isso todo dia, irmãos. Não é só você. Preciso me cobrar. Tem que ler a Bíblia. Quando eu não consigo me lembrar, minha mulher começa a ler, aí eu lembro. Ela está lendo, eu tenho que ler também. A gente tem que ter essa parceria. Esse jeito de olhar. A gente precisa escolher um lado. Quem está do lado de Jesus, assim, levanta a mão, assim, pode contar comigo, Senhor. É verdade, está falando aí?